Ele tem que esperar um pouquinho também.
Não. Luiz Henrique do Zenit.
Esse eu levaria. Gosto do futebol dele. Ele,
esse vai, né? Joga muito.
Esse vai estar. Ele tem muita explosão, muita força física, enfim. Um cara diferenciado. É um cara que quebra linhas, né?
Matheus Cunha, do Manchester United.
Ah, esse vai estar também, né? O Bruno Ancelotti convocou várias vezes. Levaria também.
Eu não levaria. Não. Laura.
Ele já foi convocado outras vezes. Eu acho que sim, porque no esquema do Ancelotti, acho que ele estava encaixando bem.
Deixar esse daqui para depois. Pedro, do Flamengo.
Eu acho que ele não vai, mas caberia. É. Caberia você ter um homem de referência. Claro que tem ele e o Richarlison do Tottenham, que tem mais ou menos uma função, digamos assim, mais centralizada, mas seria um nome interessante para uma alternativa de jogadas, né? Para jogadas alternativas. Não vai estar, mas eu levaria.
Rafinha do Barcelona.
Esse não tem como, né?
Sem dúvidas.
Esse. Rayan do Bannermov.
Esse é um cara que eu levaria. É. O Rayan, muito, pelo que jogou muito futebol no Vasco, inclusive saiu logo do Brasil, né?
O Pombo, Richarlison do Tottenham, Pombo, além de dançar, ele sabe jogar também, não?
Nossa senhora. Mas bastante nome também. Teve a sua fasezinha, mas eu acho que não, eu não levaria. Levaria antes, tipo, que nem o Pedro, né? Levaria antes, esses outros jogadores do que o próprio Richarlison.
Vini Júnior do Real Madrid.
Esse não tem como, né?
Esse não tem como não levar também.
Esse já deve estar com as malas prontas, né?
Ele já tá esperando na porta do avião, já.
A Virginia que não vai poder comemorar com ele, né? Separado. Né?
Não vai mais.
Eita.
E tem um Lino, né? Também, que tá ali, o Samuel
Lino. O Lino é meu pai. O nome do meu pai é Lino. É. Samuel Lino, mas esse Samuel Lino aí, não, meu pai eu levaria. Esse Samuel Lino aí não, né?
Esse aí tá só na pré-lista mesmo.
Gente. Faltou, né?
E o Neymar.
Neymar Júnior.
E agora?
Levaria?
Eu levaria, né?
Como a gente já comentou antes, né? Por todo o contexto, sim.
Deixa eu atender o telefone aqui. Alô? Ancelotti? Ah, ele vai. Tá escutando o programa lá, o Ancelotti. Diz que vai pra Copa. Vai pra Copa.
Informação exclusiva.
Exclusiva. Tô comunicando aqui, ó. Neymar vai pra Copa, gente. Tá? Pode preparar. Agora, se não for o Ancelotti que tá me mentindo aqui. Se não for trote.
É.
É verdade. Então tá aí. Obrigado, Ancelotti. Tá aí o Ancelotti. Diz que vai pra Copa o Neymar Júnior. Vamos ver se a gente tá com crédito aí com o Ancelotti.
Vamos lá, lembrando que o cerimonial de abertura já começou, já tá rodando aí, né? A gente vai acompanhar também, enfim, toda aquela apresentação, né? Um teatro, enfim. Começando então já a apresentação aí, esse evento, né? Querendo ou não, uma convocação para a Copa do Mundo sempre é um grande evento, com música, enfim, com falas, para promover justamente essa convocação da seleção brasileira.
Vamos lá, sorteio de mais um álbum de Copa com figurinha, Laura. Tu faz aí enquanto eu trago mais participações. Neymar vai pra Copa, diz Luiz Laux. Alô, Luiz! Da Agrícola Cunha tá aí, nosso parceiraço aí. Luiz Laux tá lá ligado na Tropical FM em Cunha tá aí. Olá, tudo bem? Quem tá ligado com a gente é a Vanderleia, Norberto, Davidson, Arthur e Lourenço, a família Capileço de Dom José, Caxambu do Sul. Tem áudio aqui também, boa tarde.
Quero participar do sorteio aí, mas acho que Neymar teria que ficar fora. Ele vai estragar a seleção, ele já foi sucesso, já foi, não adianta mais, ele estraga a seleção. Sou o Ale, o Enio Kel.
Valeu, Ale, obrigado. Então, para ele, Neymar não deve ir para a Copa. Elisete Prestes de Gramado, Neymar vai para a Copa. Tem mais áudio aqui, boa tarde.
Eu quero participar do sorteio da blusa do Brasil e do álbum da Copa do Mundo. Meu nome é Mirella Delinha Moraes. Mirella Zamonera.
Valeu, Mirella. Valentim Miguel Ludwig, tem apenas 4 anos, mandaram aqui, ele mandou um áudio. Vamos ouvir aqui o garotinho?
Eu quero ganhar um álbum. Meu nome é Valentim.
Valeu, Valentim. Valentim Miguel Ludwig, 4 aninhos, de Baixa Aguinha, São Carlos. Tá ansioso para assistir os jogos da Copa do Mundo. Boa sorte para você, garoto. Vamos lá para mais um sorteio, Laura, então?
Bora lá, então. Ó. O terceiro álbum, né, que a gente sorteou, um no Instagram, um aqui na rádio. Agora
no Instagram, tu divulgou já no Instagram?
Não sei, você já divulgou?
Não, nós começamos junto o programa aqui. Divulga lá, então.
Então tá bom, ó. Achei que o Oliveira já tinha divulgado.
É você a nossa porta-voz do sorteio.
A ganhadora do álbum de figurinhas da Copa no nosso Instagram, então, foi a Edvânia Herbert. E agora...
tem mais?
E agora, então, mais uma é a Raíssa Vitória Foman.
Brasil! Valeu! Como é que é o nome?
Raíssa Vitória Foman.
Raíssa Vitória Foman. Então foram três, né?
Isso aí.
Repete o que a gente sorteou agora há pouco também. Você sorteou agora há pouco o primeiro no programa. Foi pra?
Foi pra Roseni de Oliveira.
Roseni de Oliveira. Tá aí, foram três. Tem mais dois álbuns ainda com um pacote de figurinhas pra você começar.
E a sua... camisa, né?
E a camisa. É a camisa de passeio aí da... Não é a camisa oficial, mas é uma linda camisa no oferecimento da Pouco Preço Esporte e da Calçados. Os álbuns e as figurinhas são por conta aí da... É, do posto e conveniência Sangali. Mais gente aqui mandando. Como é que é?
Não, segue lá.
Deixa eu seguir aqui então, mais rapidinho.
Vamos lá.
Manda aí seu áudio que vai pra Copa ou não vai pra Copa, Neymar? O Antilote acabou de me falar que ele vai, hein?
Boa tarde, companheiro.
Bom.
Neymar não pode ir pra Copa.
Por quê?
Ele não joga mais nada.
Como não?
Tem tanto jogador bom aí no outro time aí que é melhor que o Neymar. Pesada nova. Isso já era, bananeira que deu caixa. Beleza, vai dar uma bicha com o Polaquinho.
O Neymar é bananeiro que deu cacho. Já. O ouvinte diz que é o bananeiro que deu cacho, Neymar, aí, ó.
Não adianta mais nada, né? Bananeiro que deu cacho já era, só cortando, né?
É, diz que não dá dois cachos num pé de banana?
Não.
E por isso, então, uma vez deu um pé de banana lá na.
Plantou uns 10 pés, colheu e tá lá.
Eu tô esperando nascer de novo, né? Não sei qual que é a época.
A mesma coisa o abacaxi, né? Tá esperando, cortou o abacaxi e deixou lá.
Também não dá? É, Laurinha.
A Laurinha,
eu também sempre... não sabia, né?
Eu tô perdida no assunto aqui.
Se eu morasse no interior, eu ia morrer de fome, né? Fome, ia comer uma vez só cada fruta.
Deixar as bananas paradinhas lá.
Por isso que eu sou uma pessoa urbana, eu não sou muito... não entendo muito dessas coisas aí.
Ah, exato. Vamos lá, quem mais aqui? Boa tarde. Tem apenas
4 anos. Boa tarde. Aqui é Alzira Macari, São Carlos. Eu quero participar do sorteio da... da camisa do, da seleção. E eu acho que o Neymar deve ir sim para a Copa. Ele é um ótimo jogador.
Valeu, obrigado pela audiência. Também é Kaufman. É, como é que é o nome aqui? Só tem o Kaufman escrito aqui no nome. Vamos ver se vai para cima a gente encontra aqui. Castro, é Rodrigo de Castro Kaufman. Ele diz: Neymar, eu acho que vai pra Copa. Valeu, obrigado pela audiência. Recado aqui. Vamos seguir então, Kleber.
Vamos lá, vamos recordar aí os convocados da última Copa do Tite.
Bora. Ah, só pra destacar, a gente fala do Neymar, cara. E eu tava acompanhando. E o Neymar, na verdade, ele foi pra Copa em 2014, né, em 2018 e 2022.
É a quarta. Pode ser a quarta Copa.
Ou seja, ele foi no auge. Não foi fundamental, né?
É.
E agora, será não que no fim da carreira pode dar certo?
Tomara.
Tomara, né? Que
vamos
sim.
Vamos torcer que sim.
Eu tava acompanhando, eu fiquei pensativo, mas mesmo assim eu quero que o Neymar vá pra Copa.
Tomara que vá. Vamos lá pra gente recordar, antes, depois a gente vai também trazer aí os grupos, né, da Libera, da Copa do Mundo. Falaram aqui dos convocados do Tite lá de 2002, pra gente, pra 2022, pra gente recordar aí. Os três goleiros que foram, então, foram o Alisson, na época do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton, que estava no Palmeiras. Laterais foi o Danilo, na época, né, isso em 2022, tá? Danilo, que estava na Juventus, o Daniel Alves, o Alexandro e também o Alex Telles. Os zagueiros foram os Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e o Bremer, da Juventus. E os meia-campistas na última Copa, Casimiro, Fabinho, Fred, o Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. E os atacantes, Neymar, que na época estava no PSG, o Vini, que estava no Real Madrid, Antony, Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Pedro, que estava no Flamengo, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Então tá aí, esses foram os últimos convocados lá na seleção de 2022. Foi lá no dia 7 de novembro daquele ano, onde foi feita a convocação dos 26 jogadores daquela Copa.
Cleverson Castanho, nosso diretor da Tropical FM, tá aqui. A sorte do Cleverson é que nós estamos no fim de carreira, porque senão nós estaríamos agora com as malas prontas aí para os Estados Unidos, para os States. Tudo bem, Cleverson?
Tudo bem, Oliveira. Boa tarde para você, boa tarde ao Cleber, boa tarde à Laura, a todos os rádio ouvintes aí. Estou acompanhando aí essa resenha, esse bate-papo e muitas dúvidas, né? E como eu estou percebendo, né, como é dividido, como está dividido, uhum, né, as opiniões nesse momento com relação ao craque Neymar Júnior, né? E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aqui, Oliveira, principalmente para você, para a Laura, para o Kleber aí. Até onde os patrocinadores, até onde a questão comercial tem influência junto ao Ancelotti para determinar uma convocação ou não do craque Neymar Júnior. Vamos deixar o futebol um pouquinho de lado, vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque a gente sabe, né? A gente sabe, isso não é segredo para ninguém.
Sim.
Que não somente na seleção brasileira, mas em praticamente todos os clubes do nosso Brasil aí, tem patrocinadores que mandam, né? Que escalam e desescalam os times, né?
Empresários, né?
Exatamente. Então, a pergunta que eu faço aqui para vocês, até onde os patrocinadores ou essa movimentação comercial que existe em cima do craque Neymar Júnior tem influência junto ao Ancelotti para determinar uma convocação ou não do craque?
Eu acho que tem muita influência, porque
não deveria,
tudo,
né?
Gira. Não deveria. Mas a gente sabe que quem convoca não é só o técnico. Se ele for fazer a lista dele pela cabeça dele, certamente, olha, uns 90% desses atletas não estariam.
A gente até estava comentando antes aqui em off, né, antes de começar então essa resenha aqui, né, o quanto que os patrocinadores não deviam estar pressionando o Ancelotti por uma convocação do Neymar, né?
Quanto que vale uma convocação dele.
Exato, isso infelizmente estraga um pouquinho da magia do futebol, né, para quem acompanha de fora.
E você sabe que a FIFA paga pro clube pelo jogador que é convocado, né?
Uhum.
Então o clube também ganha com o jogador convocado. Até pesquisa aí, Kleber, para ver o valor exato pra gente trazer, mas é também uma informação que eu não sabia. E se o jogador for lesionado, isso eu já sabia, mas talvez o pessoal não saiba.
A FIFA paga pro clube.
Isso, paga pro clube, paga o salário do atleta.
Entendi.
Mas nesse caso ele tem uma compensação pro clube pela cedência do atleta.
E antes de nós ouvir a opinião do Kleber aí com relação a isso, uma outra colocação nessa mesma, já que estamos falando disso, né? Hoje, né? Olha, vamos falar do dia de hoje, né? Olha o que se tornou a divulgação, essa questão da convocação dos jogadores, né? Toda a movimentação que teve no Brasil inteiro hoje, não foi só aqui na Tropical, né? Mas no Brasil inteiro, uma movimentação gigante. E não se fala em outra coisa a não ser o Neymar, né? Então, se não fosse o Neymar, certamente a própria convocação teria um brilho diferente, né?
Sim.
Exato. Não teria, quem sabe, essa movimentação toda, essa expectativa, não teria sido tão falada no dia de hoje se não tivesse o Neymar envolvido, né? Então, mais uma, digamos assim, mais um motivo pelo qual deve existir sim uma pressão muito grande, porque imagina, a Copa do Mundo com o Neymar vai ter um tipo de investimento, vai ter um tipo de audiência, vai ter um tipo de movimentação. A Copa do Mundo sem o Neymar, não estou dizendo que não vai ter, mas vai ser outra movimentação. Concorda, Kleber?
Exatamente. Tudo bem. Uma movimentação bem diferente. Enfim, tudo gira, né, Castanho? Tudo gira em relação a isso. É uma movimentação muito grande que existe em cima disso. Mas você estava falando aqui, Oliveira, sobre a questão também dos números, né? Em relação à convocação, né? Ao quanto que cada um paga. R$56 mil por dia por jogador cedido. A CBF então paga, a FIFA aliás, paga cerca de R$56 mil por dia aos clubes para cada jogador convocado.
Nós pagamos, né?
Imagina um Flamengo da vida.
Por dia. Nós pagamos, por jogador. Quem mantém a CBF lá são os impostos do povo brasileiro.
É isso aí. Mas agora imagina um Flamengo que tem tantos pré-convocados, né, na pré-lista. Aí vai boa parte, pode ser que seja convocado. O valorzinho que eles vão ganhar, né?
Esse pagamento é feito através aí do programa de benefícios aos clubes. É um programa especial que a FIFA tem. Mas é um valor interessante, né? R$56 mil por dia aos clubes para cada jogador convocado.
Se você falar para mim. Eu sou, né, até o pessoal tá defendendo muito o Neymar ir pra Copa. Eu, o Neymar como pessoa, o que ele faz fora de campo, para mim, não influencia nada, desde que ele deu o resultado dentro de campo. Então ele tem essas polêmicas, eu não gosto dele do tal do Caicai, da fama que ele passa, né, dele, a imagem que ele passa para as crianças especialmente, né? Eu acho que isso gera muito mais negativamente do que positivamente. Mas a questão do futebol é isso que tu tem que ver para levar para a Copa do Mundo. Tem que levar os melhores. Ah, eu não gosto do Neymar porque o Neymar tem, né, um monte de namorada aí. Cara, o que vai influenciar isso? Eu quero que ele vá e resolva na Copa. Ele merece ir para a Copa pelo futebol dele? A não ser você falar para mim que o Neymar não deve ir para a Copa porque não tem qualidade para ir para a Copa. Aí é uma outra coisa, é uma outra discussão. Mas Se não, porque se fosse dizer você gosta do Neymar, eu não levaria também o Neymar por isso. Mas a qualidade do Neymar, eu não vejo um atleta com a qualidade que ele tem. Ele é fora do normal. O Neymar é craque. Ele com uma perna amarrada joga melhor que a maioria dos atletas que estão aí na seleção brasileira. Ele é o cara que, se tu dá a bola, ele faz a diferença. Precisa se ajudar. E se ele se ajudasse, nós teria ele já como o melhor do mundo. Né? Já teria ele ganho algumas estatuetas de melhor do mundo, porque é um cara que jogou um talento fora, né? Podia ter aproveitado muito mais. Muita grana.
Muito cedo aí já estão milionários, né?
Milionários?
Bilionários. Tá. Né?
Hoje, é muita
hoje
grana.
Jogadores com 16, 17 anos já estão com a vida resolvida, né? Então esse acho que é um dos problemas.
Mas assim, ó, a gente tá falando de uma meia dúzia de jogadores, tá? Porque se a gente for analisar hoje, né? Quantos times nós temos no futebol brasileiro hoje, falando de Série A, Série B, Série C... Quantos jogadores profissionais registrados nós temos no Brasil hoje, né? E fala-se aí em, sei lá, 40, 50 jogadores de renome nacional, assim, que são lembrados toda vez, né? Pela imprensa, pelas transmissões. E a grande maioria dos jogadores aí, né, que compõem os clubes, são jogadores que daqui a pouco não tem assim, né, um ganho tão alto, não são tão valorizados quanto alguns craques do futebol, né?
30 mil jogadores.
Olha aí, ó.
Cerca de 30 mil.
30 mil jogadores profissionais, né? E a gente fala aqui, sei lá, vamos jogar alto aí entre os times maiores, assim, que a gente sabe, Inter, Grêmio, esses outros times aí, a gente fala de 50, 100 jogadores, né? Mas são 30 mil jogadores profissionais que existem hoje no futebol brasileiro registrado. Então, poucos aí que, de repente, como o Kleber falou, estão com a sua vida resolvida aos 16, 17 anos. São poucos, né? Porque a grande maioria tem que ralar duro para conseguir aí, né, se manter ativa, se ter um clube para poder disputar e para poder ganhar aí o seu sustento, enfim.
Cerca de 55% ganham até um salário mínimo.
Olha aí, ó.
55% se dá mais de 15 mil atletas.
Exato, e hoje se nós for falar desses craques, Vini Júnior, Neymar, Estevão, enfim, entre outros craques, eles nem precisavam mais jogar futebol. Não. Eles vivem só com o dinheiro dos patrocínios, enfim, e tantas outras coisas.
Ele,
né?
E então, a família toda, com duas, três gerações.
Exatamente, né? Então, é claro que tem toda essa movimentação comercial e financeira por trás disso tudo, né? Agora, Oliveira, o papo de Indaiá de hoje, né? É aquela história, né? Tipo, Ronaldinho, fenômeno, diz que quer ver o Neymar na Copa. Cafu disse que não vê uma seleção brasileira sem o Neymar hoje, né? Tantos outros caras que entendem de futebol falando que o Neymar precisa compor a seleção brasileira. Aí tem um amigo do Cleverson que não sabe nem chutar a bola e diz: bah, Neymar é ex-jogador, vai só vai fazer fiasco, vai estragar a Copa. Esse é o papo de Indaiá de hoje, né?
Exato. Quem mandou o um recado pra gente aqui, o Rudy Sander, dizendo: lembra do Chama ou Não Romário? Nós citamos antes, né?
Comentamos antes também sobre isso.
Conta aquela história lá, Kleber, é bem bacana.
Você sabe que, antes do Kleber falar, só pra não esquecer aqui, você sabe que aconteceu um fato com o Pelé, né? Depois o Kleber, que é o homem Google aqui, né? Depois vai pesquisar. Se eu não estou enganado, aconteceu um fato com o Pelé. Que o Pelé já tinha, inclusive, se aposentado. Já tinha parado, anunciado oficialmente que ia parar de jogar. E aí teve uma Copa e chamaram ele. Ele desaposentou a chuteira e foi completar a seleção de novo, né? Ou seja, isso que está acontecendo hoje não é um fato só de agora, né? Já aconteceu, como o caso do Romário, muito bem lembrado aí pelo Rudy, né? Enfim, se eu não estou enganado, aconteceu algo parecido com o Pelé também, bem nas antigas. Ou seja, é aqueles nomes que ficam sempre na dúvida, o povo fazendo aquela pressão, todo mundo na expectativa, né? Mas o importante é que a gente quer ver uma seleção com garra, né? A gente quer ver uma seleção com determinação, a gente quer ver uma seleção que jogue por amor à camisa, né? Como era a seleção de 94, que eu tive o prazer de assistir aí, que dava gosto de assistir, né? Não é uma seleção que nem agora, que se preocupa mais no corte de cabelo que com o futebol, né?
Exato. Deixa eu colocar o áudio aqui do Rudy, que mandou pra gente. E, inclusive, parabenizando pela resenha, né? Está muito bom de ouvir vocês. Grande Rudi Santos, fala aí, Rudi.
Fala, Oliveira, Kleber e Laurinha. Ouvindo aí da bananeira que já deu cacho, eu acho que quem deveria ir para a seleção é o Oliveira Júnior, que tá rodando uns vídeos de um gol que ele fez aí. Se o Ancelotti não viu ainda, temos que mandar ligeiro esse vídeo pro Ancelotti aí. Acho que depois daquele gol que o Oliveira fez no horário nosso jogando aí, é Oliveira na seleção. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, mantendo todos nós informados aí. E eu acho também que o Neymar não deveria. Tem bons jogadores novos surgindo aí que deveriam, estão pedindo passagem também. Um grande abraço.
Valeu, grande Rudi. Esse, tirando a parte do Neymar aí, que eu já acho o contrário, que o Neymar tem que ir pra Copa, a parte do que ele começou no áudio dele aí, que quem tem que levar pra Copa, parabéns. Eu acho que se...
generoso que ele foi, né?
Será que dá tempo ainda de gente abrir uma campanha aqui, Kleber? Hashtag Oliveira na Copa.
Oliveira, liga pro Ancelotti aí, tu falou com ele antes.
Eu falei agora há pouco, calma aí, peraí. Já tá me ligando de novo, Ancelotti. Será que é pra desconfirmar lá? Oi, Ancelotti?
Oliveira.
Ah, não.
Oliveira, escuta.
Ah, ele falou assim que abriu uma vaga pra Copa, peraí. Ah, na pré-lista tem um que falhou contigo.
Tem alguns requisitos mínimos para ser um convocado, né? E parece que a altura é um deles, Oliveira.
O Romário tá? Também, na época, era baixinho por baixinho. Eu e o Romário são o mesmo tamanho, né?
O Soteldo também vai para a seleção do Venezuela.
Não,
né?
Então
esse não é o requisito.
Ele é mais baixo que eu, Soteldo. Né? O Lúcio Acosta não vai? Também acho que vai para a Copa. Ele é. É o que o Lúcio Acosta? É venezuelano também, né? E joga muita bola, né?
Joga muita bola.
Fez pergunta difícil aí.
Bora, vocês são entendidos do futebol, né?
Muito bem, tá rolando então aí a cerimônia daqui a pouquinho, então a expectativa é de 17h30.
É o Tino Marcos, né?
É o Tino Marcos. Tem... E a
Tina?
Ludmilla. Não, ela é uma atriz.
É uma atriz. É,
eu mas conheço. Eu não lembro o nome dela agora.
Eu olhei ela por ser Ludmilla, acabei me enganando aqui. Bom, vamos trazer também pra gente aí o grupo da seleção brasileira. É que a gente olhar aqui pro grupo, a seleção vai ter que fazer bonito, né, Oliveira? Não tem como a gente descartar aí a seleção brasileira não passar da primeira fase. Tá no grupo C com Brasil, Escócia, Haiti e Marrocos. Acho um grupo que você tem que... Se fosse a seleção de outros tempos, ganhar as três partidas, né, Oliveira?
É.
Com todo respeito, a Escócia, a Haiti, a Marrocos. Acho
na
que Marrocos...
Copa passada,
a
Marrocos também falaram que é.
Né?
É, ela venceu
da Argentina, né? Cuidar. Na estreia.
Ela venceu.
Foi, né? Na seleção passada, na Copa passada, foi o de Portugal.
A Marrocos, deixa eu ver em qual grupo.
Foi da Argentina?
No Marrocos estava. Isso, ela ganhou, passou em primeiro do grupo F, tá? Cujo passou, fez 7 pontos no grupo F, estava com Croácia, Bélgica e Canadá. Ficou na primeira colocação do seu grupo na última Copa. Aí na
segunda... Não, ele eliminou o Portugal, né?
Sim, deixa eu só... Isso é a primeira fase, né?
Isso.
É, Marrocos, então, eliminou a Espanha nos pênaltis. Foi 0-0. E nos pênaltis, daí nas quartas de finais, Marrocos acabou eliminando Portugal. Vencendo pelo placar de 1-0. Aí chegou nas semifinais, a ECA perdeu para a França pelo placar de 2-0.
Lembra onde a gente estava quando... Eu lembrei porque a gente estava transmitindo um jogo lá na Santa Rosa, com Itaí. Lembra?
Uh-uh.
Nós estava lá quando... Nós estávamos lá em Santa Rosa quando eu estava acompanhando no celular, que nós estávamos indo um pouco para trás aí.
Mas era numa terça-feira.
Não. O jogo na terça?
Não, é que outra Espanha, não, era contra não. Portugal.
Isso, contra Portugal, que daí eles
era
trouxeram
sábado,
a informação.
Né? Pode ser, 10 de dezembro.
Eles trouxeram a informação que...
De 2022,
não. Que é o Bono, o goleiro do Marrocos. E daí eles falaram, cara, o goleiro pegou tudo e eliminou Portugal, do Cristiano Ronaldo. E ficou aquele assim, mas sério, não, cara, já tinha eliminado a Espanha, né? Ele elimina Portugal, então foi realmente... Fantástico.
É o Bono,
É o Bono, né?
Bono, exatamente.
Eu tô um pouco bom de memória ainda. Vamos trazer mais gente aqui participando? Mandando recado aqui. Deixa eu ver quem é que mandou o recado aqui. Boa tarde.
Eu quero que o Neymar seja convocado pra Copa, porque ele é bom e eu gosto dele. Eu sou Arthur Kaique da São Carlos.
Valeu, Arthur Kaique. Boa tarde, Neymar deve ir para a Copa do Mundo. Estevão Lauchner, de São Pedro. Também, Ildes, como é que se pronuncia aqui? Triques? Você que é um... Kleber, me ajuda aí, alemão.
Não,
tá
tô
louco?
Vendo.
É Triques, se escreve. De Planalto Alegre.
Triques.
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 Triques. É, de Planalto Alegre participando do sorteio, Neymar não vai pra Copa, muito cai.
Olha lá, viu?
Sabe qual que é o que mais cai, além do Neymar? Não, né, Laura? Então vamos seguir aqui. Áudio aqui, boa tarde.
Paraná, por de cá, respondendo a resposta aí, escutando vocês descendo de Chapecó, a Neymar tem que ir pra Copa, porque não adianta, nós não temos ninguém que faça a diferença. Vinícius Júnior é aquele atleta de clube, mas na seleção não faz nada. Faz algum que outro golzinho, mas na hora que precisa, ele não faz nada. Beleza? Quero ganhar esse álbum aí pro meu guri.
Valeu, todo mundo participando. Que coisa bacana. Tem muitas mensagens aqui, Cleverson. Viralizou
mesmo. Cara, bastante. É. Inclusive, eu recebi aqui uma mensagem no meu contato particular aqui.
Antelote?
Não é do Antelote. Mas é conhecido do Antelote.
Neymar.
É o Neuro. Ele é gerente regional aqui da Leve.
Opa!
É, ele tá lá em Pinhalzinho ouvindo a gente, né? O Neuro tá ouvindo a gente lá em Pinhalzinho. E ele disse o seguinte, Oliver, deixa até eu puxar aqui, ó. Ele disse o seguinte, ó. Tô ouvindo vocês, Pinhalzinho. Neymar tem que ir pra Copa, ele disse. Porque se ele não for, depois vai ficar aquela novela.
Se fosse.
Se tivesse ido. Né? Então...
Ah, vai lá, não convoca, o Brasil cai na primeira fase. Se tivesse levado Neymar...
Exatamente, né? Então, valeu, Neuro. Muito bem, né? A sua colocação aí, né? Muito bem colocado. Neuro Francisco Ozelame. Era vice-prefeito lá em Pinhalzinho, né? Gente finíssima. É, gerente regional aí da Rede Leve, então grande abraço, Neuro, obrigado pela sua sintonia e concordo com você, né? Neymar tem que ir pra Copa mesmo, né? Porque se depois não der certo, o pessoal vai ficar pensando, né? Bah, se tivesse levado o Neymar, né?
Agora tu vê por que o Neymar é tão craque, né? Se fosse um cara meia boca, tu já tinha dispensado há tempo, senão não adianta, né? Uhum. Agora, só estão falando do Neymar porque nas condições dele, se fosse qualquer outro jogador, já tinha abandonado, né? Já tinha até se aposentado, ninguém ia querer levar, porque realmente o Neymar faz a diferença, ele é um jogador diferenciado, porque existe o bom jogador e existe o craque, e o Neymar é craque, ainda é craque, não tá 100%, não tá, né? Já foi no auge para a Copa do Mundo, já foi, não foi tão bem, não conquistou, né? Mas é um jogador que...
ainda.
Exato, eu acho que ainda não temos alguém que possa dizer, não, em vez de levar o Neymar, leva esse, que ele vai fazer melhor que o Neymar. Não tem, me diga um jogador que é melhor que o Neymar, que faz, pelo menos na posição dele. Né? Então o Neymar, para mim, também tem que ir para a Copa, mas é claro, a cabeça do Ancelotti e os empresários lá, vamos ver quem vai mandar aí, se o Neymar vai ou não. A Laura vai fazer mais um sorteio de mais um álbum da Copa, e daqui a pouquinho tem o sorteio da camisa também. Eu acho que o Neymar deve ir para a Copa do Mundo. Ele é um jogador diferenciado. Vai que a estrela dele brilhe nessa Copa. Helena Belei, Caxambu do Sul. E o mais bacana é que é pessoal de toda a região, Cleverson, participando. De toda a região, de Chapecó, tem o pessoal do Paraná, pessoal de vários lugares aqui interagindo com a gente. E tem muitas, muitas mensagens ainda. A Adriane Centenaro, o Neymar deverá sim ir para a Copa. Muito obrigado, diz ela. Opa, Oliveira, se o Neymar não for... vou torcer pra França, pois o Neymar com uma perna joga mais que o Vini. Quem é que mandou o recado aqui? O Roque Reines, valeu Roque Reines, tá aí o recado do Roque. Galera mandando aqui também, eu ia levar o Neymar junto, vai que dá certo nessa Copa do Mundo. Quer participar do sorteio? Rosalina Ross 20 de Jacutinga. O Felipe Liseu de São Carlos, Neymar vai para a Copa, porém não está na sua melhor forma e não mereceria ir. Felipe Eliseu de São Carlos. Galera mandando aqui o recado, tem mais aqui, deixa eu ver. Boa tarde.
Eu sou o Lorenzo. Realmente Neymar
passa. Valeu, Lorenzo. Lorenzo também participando aqui, Lorenzo Capelesso, mandando... E quantas crianças participando, isso que é bacana, porque mexe com... eu lembro que na Copa passada, a gente quase não se falava muito na Copa, né? Não tinha essa mídia toda.
Esse clima, né?
Esse clima, as minhas crianças, cara, até álbum, a gente comprou, eu tô ajudando minhas crianças lá na montagem do álbum da Copa, isso é legal, sabe? Você poder interagir com eles falando de cada jogador, né? De que oh, tem que ir para a Copa, não sei. Então isso é legal, motivar as crianças, fazer elas torcer novamente aí para o Brasil, porque faz tempo, né, que a gente não vê isso que tu falou, Cleverson, de ter uma seleção que representa, que briga pelo time, né, que coloca o coração na ponta da chuteira, que nem a gente teve em 94, a gente citou também, para mim, a seleção que me recordo assim perfeitamente, né, já citei aqui, a seleção que tá na ponta da língua, que tá num quadro, num pôster, né, em casa, que é o, né, o Tafarel, o Jorginho, o Daír, Mauro Silva, Márcio Santos, Branco, Zinho, Mazinho, Bebeto, Dunga, Romário, era uma seleção daquela.
Ah, é loucura.
E não foi a melhor seleção em termos técnicos. Não era a melhor seleção, mas a seleção que, para mim, me passou mais emoção e a forma com que conquistou, né, aquela Copa, o Tetra, com o Roberto Baggio cobrando aquela... Até agora estão procurando a bola, né? Diz que acertou um OVNI.
Ah, e era loucura o que gerava os jogos da seleção brasileira. Eu lembro que a gente ia assistir, tinha lugares assim que eles abriam os ginásios, né, os salões paroquiais assim dos municípios, botavam telão e parava
a cidade, assistir o Brasil,
parava,
né?
Tudo
na escola,
entendeu?
Né,
escola, ó,
liberado, pode para cá assistir, ou vão assistir,
era
aqui.
Loucura, né, realmente era um clima diferente, né. E eu confesso para você, Oliveira, que esse clima eu tô sentindo de novo esse ano de 2026, um pouco diferente do que as últimas que a gente viveu, né, onde o pessoal não acreditava, o pessoal tava meio, né, tava meio
mais, né,
desconfiado, enfim, esse ano aí tá um pouco diferente, realmente. E como você falou, Oliveira, a questão desse clima de você mexer com as crianças, sabe, a questão da Copa do Mundo, dos álbuns, né, a questão dos álbuns, por exemplo, nós lá em casa, né, nós temos o álbum de 98 completo, né, nós temos dois ou três, porque lá em casa é o seguinte, Oliveira, lá em casa todo mundo gosta, né? Então, aí tem a gente compra dois álbuns, né? Um capa dura e um capa mole. Daí as repetidas de um vai pro outro, né? E as repetidas dos dois a gente vai vendendo, né? Então eu, os meus filhos, aí a gente troca figurinha, a gente compra, a gente vai vivendo o clima, vai conhecendo os jogadores, vai acompanhando ali, porque existe toda a tabela dos jogos, né? Vai conhecendo os estádios, vai sabendo algumas informações sobre os países, da onde a Copa onde a Copa está sendo realizada. Então é muito bacana esse clima, né, de você colecionar as figurinhas, de você trocar. É óbvio, né, tem a questão comercial em cima disso, que é um absurdo, né, e isso judia um pouco dos pais, né, porque R$7 aí um pacotinho de figurinhas, né?
Principalmente o pai que tem mais filho, né? Bastante. Vai comprar outro, compra figurinha ou compra o álbum.
É isso aí, né? Existe uma dificuldade, né? E muitas vezes, né, em algumas casas aí, acaba sendo uma grande dificuldade, né? Sim. Por quê? Porque os filhos, né, vão pra escola... vão para os lugares onde eles encontram os amiguinhos deles, e os amiguinhos têm, e muitas vezes o pai não tem condições de comprar um álbum. Não tem condições de comprar aí um pacote de figurinhas para o seu filho, né? E aí o filho acaba se sentindo não inserido junto com os coleguinhas, enfim.
Exato.
Tem toda essa questão também, né? Que a gente entende e a gente é solidário a isso, né? Mas tirando isso, né, acho que é um movimento gostoso, é um movimento bacana, esse movimento de você colecionar figurinhas, de você ter um álbum, de você conhecer um pouco das seleções aí, né, e tirar um pouco as crianças do celular também, né, das telas aí, porque querendo ou não, eles estão ali colando as figurinhas, eles estão lendo, eles estão vendo, eles estão trocando. Tem muitas crianças que batem o bafo, né? Com as figurinhas agora. Pra... é uma brincadeira que já é mais antiga, né?
Pois é. As figurinhas da nossa época eram diferentes, né, Cleber? Tu lembra?
Sim, eram os chicletes do Plock, né?
Isso.
Plock tinha as figurinhas da seleção brasileira. E tinha também da Amazônia, enfim, a gente batia muita figurinha, mas isso há muito tempo atrás, né?
Muito tempo.
Mas enfim, a galerinha que eu de vez em quando, circulando por aí, eu encontro dois, três ali com as figurinhas, batendo bafo, enfim, acho bacana isso, sabe? Porque é uma distração, pelo menos eles não estão ali no celular ou fazendo algo errado, né?
Exato.
Enfim, são coisas que o futebol, que a Copa trazem pra gente aqui nesse momento, né, Oliveira?
Show de bola, tá aí, palavras do Cleverson Castanho, tá, nós estamos praticamente na mesma época, né, Cleverson?
Olha, eu sou um pouquinho mais velho que você, né, Oliveira? Eu sou de 82.
Sou de 85, não muda muita coisa.
Mas essa geração...
É uma geração, né, que...
A nossa geração marcou. Deixou muito, né? Porque, sabe uma coisa que eu sempre falo, né? pra, com quem eu converso sobre isso, a nossa geração, de certa forma, foi a geração menos privilegiada de todas, né? Porque quando nós éramos criança, o melhor bife na nossa casa era do pai, né? O pai tinha o melhor bife. Chegava em casa, o melhor bife sempre era do pai. Hoje, que nós somos o pai, o melhor bife é dos nossos filhos.
Vai ter que comer, às vezes, para dar para o filho.
Exatamente. Ou seja, a nossa geração é aquela geração que não experimentou o melhor bife, né? Então, na nossa época, o melhor bife sempre era o do pai. Hoje, o melhor bife é o do filho, dos nossos filhos, né? Enfim, mas tem muita coisa boa, muita coisa legal, né? E aí a gente vai falar de futebol. É uma, né, é uma experiência que a gente viveu. A gente vai falar de rádio, por exemplo, que nem nós aqui que trabalhamos no rádio, é outra experiência, né? A gente vai falar de escola, educação, ensino, né? Como os celulares entraram na nossa época, né? Na nossa vida. Com quantos anos que eu fui conhecer um aparelho de celular, né? Aquele Nokia que tinha só o jogo da cobrinha ainda.
É. Até na questão das fotos, tô falando de fotos, hoje ainda tem, mas diminuiu bastante a questão da foto física, né? A foto
revelada.
É revelada. Hoje, manda o arquivo, né? Aí salva no computador. Na nossa época, tu vai lá, tu pega, né? E o tempo de infância ali, tem poucas fotos de criança, né? Na nossa época a gente não tinha muito a condição de comprar para revelar as fotos, né? Mas tu tinha aquelas fotos guardadas que você pode ver. Até esses dias trouxeram uma galera lá de Águas de Chapecó, quando eu jogava um moleque bom de bola, devia ter uns 9, 10 anos, e aí trouxeram uma foto, quase que preto e branco, né? Uma foto, nós jogando lá, o Moacir Dalmagro era o nosso treinador, uma foto lá no ginásio municipal, e nós olhando lá aquela criançada, devia ter essa faixa de idade assim, mas uma foto quase que não dava para ver direito, meio apagada assim, em função das condições do tempo, né, de ter ficado guardado. Hoje, né, tu não pega uma foto na mão, hoje é tudo no celular, né, e futuramente, né, hoje tu vai, por exemplo, visitar a casa das pessoas mais de idade, eles fazem o quê? Eles vão lá, vão pegar o álbum, né, para dar uma olhada nas fotos, é bacana. Hoje já estão, vamos dar uma olhada aqui, já pega o celular, já vai mostrar pro celular pra pessoa, né, pros parentes ali. Mas enfim, são épocas diferentes e a gente vai vivendo uma época que ainda dá para se aproveitar muito. Tem que ser muito agradecido, né, pelo que a gente tem hoje. As condições financeiras, elas são melhores que na nossa época, né? Na nossa época a gente não tinha essa condição que os pais compra duas, três brinquedos, vai numa festa, dá dinheiro lá para comprar refri quanto quer. Na nossa época era falando a minha experiência, né, uma garrafinha, ó, cuida quando vai tomar, quando tá com bastante cedo, porque não tem a segunda. Então tem que ser valorizado muito os pais hoje aí, as crianças, porque as condições, elas estão mais facilitadas.
Agora eu lembrei que você falou, né, e a gente já vai mudar os assuntos, já vamos voltar pra Copa, né, mas agora você falou de comprar um refri, né, eu lembrei que eu e meu irmão fazíamos. Tinha, na época eram os Guaraná, a Brahma, era um Guaraná, a Brahma, né, pequenininho, tipo KS, assim, garrafinha de vidro. E aí no domingo, lá na festa, nós ganhávamos um Guaraná daqueles do pai. E o que a gente fazia? Era um para dividir para os dois, né? Então nós combinava, eu e ele. Ele tomava um gole e eu tomava um gole, nós ia lá na torneira e completava com água. Daí ele tomava um gole, eu tomava um gole, nós ia lá na torneira e completava com água, né? No final das contas, nós tomávamos 4 litros de refri com água, até que chegava uma hora, um não aguentava mais e ia, não, mano, ó, eu gosto de você, pode ficar com o resto do refri.
Ficar com o resto.
Mas já era só água, né?
Eu tenho uma vou contar uma bem rapidinha, eu tenho uma história também com essas garrafinhas dessas também eram essas KS. A gente foi numa festa e também era um real, eu lembro, o pai deu as moedas, né, deu um real pro meu irmão e um real pra mim, disse, ó, vocês vão comprar uma garrafinha de refri lá numa festa, lá no bairro Novo Horizonte, em Águas de Chapecó. O que que eu fiz? Meu irmão pegou, primeira coisa, chegou lá, né, o Leonir, se tá ouvindo aí, um abraço pra ele, ele vai lembrar dessa história. Ele pegou, foi lá correndo comprar essa garrafinha de coca, né, de refri. E eu fui, e eu já, naquela época, eu já era meio assim, investidor, né? Eu pensei, cara, passei e estavam jogando aquele tal do bolãozinho. Sabe o que? Hoje ainda tem, né?
Sim.
O bolãozinho e tal, e era famoso, né, que as mães organizavam o bolãozinho. Eu parei no lado, tinha que levantar os pés para... Hoje eu sou alto, para ter uma ideia. Eu tinha que levantar os pés para olhar a bola girando naquele bolãozinho. Pensei, cara, como é que tá? Não, quanto que era para jogar? Era um real para jogar. Qual que era o prêmio? Uma cabrita. Era o prêmio. Uma cabrita. Aí eu... Então tá, que peguei, comprei uma ficha e fui jogar o tal do bolãozinho. E para encurtar a história, no fim ganhei a cabrita. E vendi por 20 pila a cabrita.
Olha aí.
Ganhei 19 reais. Meu pai tinha uma ração e o pessoal lá de Águas, todos vão lembrar dessa história. Eu andava pra lá e pra cá com a cabritinha pra tratar ela nos pastos lá. foi uma história bacana. E depois vendi ela, a hora que acabou a ração, né? E levava ela também, não tinha muito pasto. E no início aquela empolgação, né? Depois acabei vendendo, foi por R$20. Na época era bem mais dinheiro, né? R$20. Então ganhei R$19, comecei a investir numa festa.
Olha aí, ó.
Então, uma história bacana também. Bom, como é que tá aí, Laurinha? A questão da revelação, porque tá marcado para as 5, mas tem todo aquele evento,
cinco,
né?
5h40 tava marcado aí para sair aí a convocação, agora é 5h46 já, inclusive.
Bora que tá atrasado, pessoal.
O Ancelotti, inclusive, quando chegou no salão, foi feita que a lista foi feita com competência, paixão e conhecimento.
E apelo popular.
E apelo popular.
Inclusive, aí, ó, tava aparecendo o Ancelotti antes na transmissão que a gente tá assistindo aqui. Ele tava com a pastinha dele abraçadinha, assim, ó, pra ninguém conseguir espiar os 26 convocados.
Segundo... Será que não vaza a informação? Alguém fica sabendo, né? Alguém vai.
Segundo ele, né, uma lista feita com muitas observações durante os anos, né, feita com competência, paixão e conhecimento. Foi muito bom, vai ser uma lista perfeita. Acho que não, ele colocou assim, ele mesmo, acho que não. Mas vai ser uma lista com a menor quantidade de erros possíveis para termos a oportunidade de fazer a Copa do Mundo espetacular, disse Ancelotti.
Sabe quem não levaria o Neymar para a Copa? Sabe, Clevers?
Não.
Não sabe, Laura?
Não.
O quarto árbitro do jogo, Santos e Coritiba.
Esse realmente.
Esse tirou o Neymar do jogo, imagina da Copa.
Ele tem, acho que ele tem alguma coisa contra o Neymar aí nessa.
Pra quem não lembra, final de semana teve o jogo e era pra entrar o camisa 31.
Saiu
o camisa 31 e entrar o 7, que é o Robinho Júnior.
Isso aí.
E aí ele tava meio embaçado o olho, ele olhou a 31, 10, tudo parecido, né? E aí colocou o 10 pra sair.
Ainda.
Como dito, a gente
vamos lá. Estamos acompanhando aqui, o Kleber tá acompanhando aqui pra gente acompanhar a informação pra assim que revelar, porque a hora que começar a revelar aqui os nomes, os 26, vai ser bem rápido, né?
Oliveira,
oi.
E um pouquinho antes então, já que logo vai começar, aí vamos fazer o quarto sorteio.
Isso,
de
vamos
um
lá.
Dos álbuns da Copa, né? Aqui, ó. Foi um homem até que mandou, ele falou assim, ó: acho que o Neymar deve e vai para a Copa pela sua liderança e poder de decisão dentro da seleção. Eu só não sei falar o sobrenome dele, então vou pedir ajuda aqui aos universitários para falar, tá? Kleber.
Como é que é? Qual?
Aqui, ó. É o Samuel...
Hillesheim.
Esse mesmo, eu não sei falar esse sobrenome.
Eu não
aí.
Vi, só porque eu conheço um Samuel só, que é o Hillesheim. Valeu,
então,
Samuel, parabéns.
Ganhou
então.
Mais um dos álbuns da Copa aqui que a gente tá sorteando.
Brasil!
Tá aí, dá o clima da Copa, então. Aí o Samuel Hillesheim faturou também um quarto álbum com um pacote de figurinhas. São 7 figurinhas aí pra começar aí a sua coleção de figurinhas da Copa. Ancelotti anuncia os 26 nomes. A gente vai estar aguardando aqui assim que ele começar. Pegar o microfone aí, ele vai ser rapidinho, né? Pra falar goleiros. E aí são alguns por posição, né? Média de 2, 3 por posição. Goleiros são 3 goleiros, né?
Exato.
E aí depende, a posição mais carente ele vai estar levando. A gente falou bastante sobre jogadores, quem a gente levaria, mas a gente tem que levar em conta a questão tática, né? Como ele pretende.
Exato, é por isso que até o Jumento estava comentando, poxa, acho que todo mundo quer Neymar, uma boa parte, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que o Ancelotti não chamou Neymar nenhuma vez, ele não treinou nenhuma vez com o Ancelotti, enfim, claro que ele sabe da qualidade dele e tal, mas essa questão, bah, vai pra Copa, não vai? Se a gente pegar esse retrospecto, ele não irá pra Copa, né? Se você olhar esse retrospecto, que ele acabou não sendo convocado, aliás, não sendo convocado nenhuma vez, até por questões de lesão também, eu acho que por esse lado, ele não irá pra Copa.
Só que nas entrevistas, o Ancelotti falava que se ele estiver 100%, pelo menos perto disso, ele iria para a Copa. Porque o Neymar, assim, diferente de muitos atletas que precisam de oportunidades para mostrar a qualidade que merece para a Copa, o Neymar já mostrou isso. Ele já foi, já vem de várias Copas e o Neymar tem muito futebol ainda. Então, ele não precisa provar que ele sabe jogar, que ele tem talento, que ele é craque. Ele tem que se ajudar na parte física. Eu acho que a parte física é mais importante. Inclusive, ele passou por uns exames no Santos, né? Para justamente, né, a seleção saber se ele está, o Ancelotti saber se ele está apto aí fisicamente para ser convocado. E o Neymar tem feito um trabalho que tem muita grana, né? Então faz um trabalho pessoal fora do clube Santos, né? Em casa mesmo, com seus profissionais lá, para poder agilizar essa parte da forma física, porque o Neymar, um dia o cara tá lesionado, no outro dia já tá jogando, né? Impressionante como recupera rápido.
Sim.
Né? Por quê? Porque tem toda essa estrutura, tecnologia aí perto para poder agilizar essa recuperação.
Muito bem, nesse momento também, passando alguns números, né, de quem vai para a Copa, só para lembrar também a termo de curiosidade, são 91 integrantes da delegação técnica brasileira, tá? Incluindo atletas, comissão técnica de 13 pessoas, administrativa e outras áreas, envolve seguranças, enfim, são 91 integrantes, tá? Na comissão, né? Enfim, 91 integrantes da delegação técnica. Lembrando que terá, né? A despedida será no Maracanã, a apresentação será no dia 27 de maio. A comissão técnica tinha o objetivo de enfrentar diferentes escolar ao redor do mundo por esse motivo. Então, isso foi a programação feita então pela CBF. Então, no dia 27 de maio, então, terá essa despedida, enfim, esse momento também aí para ir, né, para a Copa do Mundo. Uhum. Foram 112 atletas monitorados ao longo do ciclo de Carlo Ancelotti, Oliveira. 112 atletas foram monitorados, 26. Né? Foram monitorados, tem essa pré-lista, mas no radar foram 112 atletas monitorados. Um número interessante, né? É um trabalho grande aí do técnico, claro que vai monitorando, mas em cima disso também é que tem aquele esquema tático que cada treinador tem, né, Oliveira?
Exato. Vamos com mais participações aqui, o pessoal que está interagindo com a gente, mandando recado aqui no WhatsApp, participando do sorteio, tem camisa de passeio da Seleção Brasileira, no oferecimento há pouco para esse esporte, Léo Calçados, já. Também tem mais um álbum, né, Laura? Tem mais um álbum com figurinhas para a gente sortear. Aí para a galera que está interagindo com a gente, boa tarde, manda seu alô.
Muito boa tarde, meu caro amigo Oliveira, boa tarde, Kleber, Castanho, a todos vocês aí da Rádio Tropical, prazer enorme estar participando aqui, uma saudação bem especial a todos os ouvintes aí da Rádio Tropical, né? E na enquete de vocês aí, eu acho que tem que levar sim o Neymar, o homem é fera, né? É óbvio que nas mãos de um bom treinador como é o Ancelotti, com certeza ele fará a diferença na Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o cara tem que ir. Sem contar que hoje não tá jogando bem, mas é um cara que assim passou por muitas decisões na vida, né, como profissional. Tenho certeza que ele vai fazer a diferença pro Brasil. Abraço a todos e sucesso.
Valeu, obrigado pelo recado aí, Martelinho, grande Martelinho. Neymar não deve ir pra Copa, quero participar do sorteio. Gessi Ribeiro Foman, também a Agatha Foman. Neymar deve ir pra Copa. Aí o recado, galera interagindo com a gente quer saber a sua opinião.
Oi, tudo bem? Meu nome é Arthur. Eu quero participar do sorteio dos livrinhos que eu quero participar, que eu gosto muito do Neymar e tenho certeza que ele vai ser convocado. Sou aqui de São Carlos, bairro Cristo Rei. Vamos, Neymar!
Vamos lá, aparecendo na tela aqui da TV que os 26 serão nomeados, os 26 da Copa. Ancelotti parece estar meio nervoso. Será que é a falta de experiência? Não, né?
Se ele está nervoso, né?
Imagina o Neymar.
Imagina os convocados. Lembrando que a estreia do Brasil, então, será no dia 13 de junho. Então, menos de um mês, né? Hoje, dia 18 de maio, dia 13 de junho, é num sábado, 7 da noite, Brasil e Marrocos.
Vamos lá, sim ou não? Cleverson, Neymar vai para a Copa?
Sim.
Laura?
Sim.
Não.
Mudei
minha opinião. Hoje de manhã fiquei pensando, o Ancelotti não chamou ele nenhuma vez.
É, o Ancelotti acabou
não,
de me ligar.
Não, eu quero que ele vá. Eu quero que ele vá, mas não. Eu acredito que ele não estará.
O Ancelotti me ligou durante o programa, vocês viram, atendi aqui ao vivo, então ele vai pra Copa.
É, expectativa.
Vai,
né?
Tá. Não, eu tô dando a certeza aqui, porque minha fonte.
Sabe que vendo agora a cara do Ancelotti ali. Eu tô achando que ele não vai convocar mesmo. Eu quero que ele vá, tô torcendo, acho até que no final das contas vai. Mas pela afeição do.
Ah, ele é assim mesmo.
Do Ancelotti, ele.
Cara de brabo, né?
Eu acho que ele vai. Ele tá sabendo que ele vai descontentar um monte de gente, né?
Vai ouvir críticas.
Vai ouvir críticas, né? Independente do que ele fizer, ele vai ouvir críticas.
É, assim como foi. Agora o Ancelotti foi chamado, vai subir ao palco, daqui a pouquinho os convocados. Enfim, 2002, a pressão que o Filipão recebeu para chamar o Romário, e ele não chamou e foi campeão, invicto.
Ah, e essa questão. Só lembrando o pessoal que o Ancelotti saiu há poucos instantes daqui, né?
Exatamente, daqui a pouco vai sair lá no nosso Instagram.
Ele tava aqui nos estúdios, né? Tava aqui na Tropical, aqui com a equipe.
Ligou pro Oliveira, avisou que tava vindo.
E que o Neymar vai estar na Copa. Inclusive, já tem meu álbum, já tá o Neymar na Copa.
Inclusive, dentro de alguns instantes já vai estar aí, né? No perfil da Tropical FM aí.
Sentando na mesa aí.
Vamos pro ar, vamos colocar ao vivo? Pode ser agora?
Por favor, bora por lá. Favor.
Não sei se vai ter áudio já direto lá, mas vai estar.
Boa tarde.
Vamos lá. Ancelotti e os convocados para a Copa.
Todos, bem-vindo a este evento, que é um evento importante, muita curiosidade, muita expectativa. E antes de tudo, quero agradecer a CBF, porque para a renovação do meu contrato, agradecer ao presidente Samir, a toda a diretoria, a todos os funcionários da CBF, a minha comissão técnica para dar-me a oportunidade de seguir trabalhando aqui, nesse país, maravilhoso país, outro 4 anos. Então, muito obrigado por isto. Eu acho que morar aqui, viver a experiência paixão do futebol brasileiro, do torcedor brasileiro, e obviamente agradecer a todos os torcedores que me receberam muito bem até o primeiro dia aqui. Agradecer a todos, porque morar aqui, viver aqui é muito, muito bonito. Foi muito difícil escolher esses 26 jogadores. Por quê? Porque a concorrência neste país é muito, muito alta. Falei na primeira coletiva de prensa que havia muita concorrência e é a verdade. Sei perfeitamente que alguns jogadores que estiveram com nós neste ano não estarão contentes desta lista. Sinto muito isto. Quero agradecer a todos os que estiveram com nós neste ano, também os que não estiveram e que fizeram um trabalho fantástico, um esforço fantástico para estar nesta lista. Creemos que é uma lista que pode desenvolver um futebol de qualidade para a seleção, feito com o que sempre creemos, com um espírito coletivo extraordinário, com boa atitude, com concentração e com disciplina. É a lista perfeita? Não é a lista perfeita, estou certo disto, mas tenho que dizer que não vai ganhar a Copa do Mundo o equipe perfeito. O equipe perfeito não existe. Acho que pode ganhar a Copa do Mundo o equipe mais resiliente. Queremos ser o equipe mais resiliente do mundo para tentar de ganhar a Copa do Mundo. Eu não tenho medo de dizer que podemos ganhar a Copa do Mundo, porque sei perfeitamente que é uma expectativa muito alta, mas uma expectativa alta te mete mais motivação. E a motivação é um aspecto muito importante para preparar essa Copa do Mundo. Recebi muito conselhos, muito. Sim, periodistas, opinionistas, influencers, cantantes, jogadores, ex-jogadores, em toda parte do mundo, porque iba a Europa com o avião e o piloto me dizia: quem vai convocar? Então, agradeço a todos, mas tenho sinceramente que dizer que O trabalho feito para a comissão técnica durante um ano foi um trabalho muito, muito bom. Feito com competência, primeiro, com seriedade, com profissionalidade e com paixão também. E eu acho que eu tenho todas as informações possíveis para fazer uma lista com menos erros. E não quero ser arrogante e dizer que sou a pessoa mais indicada para tomar essa decisão, mas, como disse, agradeço a todo mundo por os conselhos. Outra? Nada mais. Empezamos com a lista, porque... É um povo muito curioso. Goleiros.
Vai.
Sim, sim.
Passamos. Alisson, Liverpool. Ederson, Fenerbahçe. Everton, Grêmio. Defensores, Alexandro, Flamengo. Bremer, Juventus. Danilo, Flamengo. Douglas Santos, Zenit. Gabriel Magalhães, Arsenal. Ibáñez, Al Ahly. Leo Pereira, Flamengo. Marquinhos, PSG. Wesley, Roma. Meio-campista, Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Danilo, Botafogo. Fabinho, Al Ittihad. Lucas Paquetá, Flamengo. Agora vem lo bonito. Atacantes. Hendrik Lyon. Gabriel Martinelli, Arsenal. Igor Thiago, Brentford. Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Júnior, Santos.
Comemoração como se fosse de um gol. Aqui no Museu da Manhã. Vai para a disputa de sua quarta Copa do Mundo pelo Brasil, Neymar Júnior. Pelas contas de gols oficiais da FIFA, o maior artilheiro.
Muito bem, tá aí, Neymar vai pra Copa do Mundo, Laurinha Daibili.
Brasil!
Vai, Brasil! Não sei Copa. Nem porque eu tô feliz, mas.
Olha.
Ah, mas tem mais um.
Falei que
ainda.
Me ligou, não? Tem mais um,
tem
ainda.
Mais um pra, tem mais um pra anunciar, eu acho. Tem mais jogador, não parou por aí. Tem mais dois, três atacantes.
Rafinha, Barcelona. Ryan, Bournemouth. Vinicius Júnior, Real Madrid. Obrigado.